O nosso conectado recebe aqui nos estúdios a presença do secretário municipal de Ação Social e Habitação e Desenvolvimento Econômico, secretário Lucas Motta. Como é que vai, Lucas? Tudo bem? Bom dia.
Muito bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes. Prazer estar aqui novamente.
Pois é, temos alguns assuntos para abordar, algumas ações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico perante aí as empresas, diante desse momento aí de pandemia e até de inovações na atuação empresarial, não é isso, Lucas?
Exatamente, Paulo. Como nós sempre falamos, um velho jargão, nós não somos uma ilha, então estamos aí expostos às diversas questões relacionadas à pandemia, ao coronavírus. Por isso, nós temos, inclusive, grupos de WhatsApp, grupos de amigos de diversos secretários do Estado, em que nós conversamos sempre das questões como quais são as abordagens corretas, as abordagens que podem melhorar, para que nós possamos trazer efetividade nas nossas ações. Sim. E por isso, Paulo, até me surpreendeu muito, foi noticiado há poucos dias, a questão do marketing digital em função de poder potencializar as vendas do comércio. Uhum. Isso foi trazido pela então notícia na televisão, que seria uma iniciativa inovadora, agora com outro caráter, que poderia trazer grandes resultados. E em conversa, então, com o secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade de Passo Fundo, o nosso amigo Cadu, ele também trouxe que estava fazendo um programa por lá para que pudesse atender os microempresários. E nós, conversando, trocando figurinha, trocando experiências e conhecimentos, constatamos que Lagoa Vermelha e Passo Fundo estavam com a mesma tratativa da iniciativa, que era aquele plano de recuperação empresarial. Então, a partir dessas capacitações de formato online, na medida que nós podíamos bem atender o nosso empreendedor local, tirando principalmente as suas dúvidas, que nós permeamos, né, Paulo, não só a questão do comércio. Existem dúvidas de âmbito trabalhista, existem dúvidas do âmbito realmente do mundo digital, de como poder diminuir a jornada de trabalho do seu colaborador, de diminuir o salário do seu colaborador, atendendo à legislação. Então são diversas situações, diversas demandas que nós tivemos e fiquei muito feliz que estávamos bem alinhados. Agora com o foco do marketing comercial. Uhum. Então a consultoria que as empresas estão recebendo agora não é chover no molhado, como a gente fala. Não é ensinar as empresas a postar uma foto do seu produto, o preço do seu produto, o diferencial do seu produto. Isso no dia a dia já é feito, mas quais estratégias que podem gerar diferenciais? Como que nós vamos poder fidelizar esse cliente? Como que ele vai entender que aquela página digital, aquela divulgação pode ser diferenciada de um produto para o outro? Então a nossa iniciativa é nesse contexto, Paulo, para que nós possamos viver o novo normal. E nesse novo normal, buscar aí o fortalecimento da economia local.
Sem dúvida. Bom, mas aqui, certamente, um dos principais assuntos seria a questão do convênio do município e do Estado para a reabertura do posto de identificação do GP em Lagoa Vermelha.
Correto, Paulo. Nós, da Secretaria de Desenvolvimento, temos várias frentes de trabalho e uma delas é esse relacionamento com os órgãos de segurança do Estado. Então, aí, em meados de janeiro, nós recebemos a informação, inclusive, foi através de uma reunião do Gabinete de Gestão Compartilhada de Segurança Pública, onde nós temos um comitê que é responsável por todas as demandas desta iniciativa. E, naquela oportunidade, o promotor Felipe Barcelos trouxe a informação que a servidora do IGP de Lagoa Vermelha seria aposentada, ela iria se aposentar em função do tempo do seu trabalho. E a partir dali, Paulo, iniciou-se então uma jornada junto ao governo do Estado para que nós pudéssemos atender todas as questões burocráticas, formalização de convênio ao qual foi assinado pelo governador no dia 16 de julho, publicado no Diário Oficial do Estado, e também todas as questões burocráticas relacionadas ao IGP. Por quê? O IGP é o Instituto Geral de Perícias, então ele é responsável por toda essa demanda de documentação legal, em especial da carteira de identidade, e também do posto médico legal. Então, o papiloscopista, o médico legista, que todo esse contexto está atrelado ao Instituto. Uhum. Aqui em Lagoa Vermelha nós temos um posto avançado e ele é responsável então pela formalização da carteira de identidade no formato digital. Uhum. Então, a partir dali, em várias comunicações com o governo do estado, com o auxílio do vereador Braulio, várias iniciativas em conjunto para que nós pudéssemos trazer para a Lagoa Vermelha novamente, surgiu então esse contexto da pandemia e sim, houve alguns atrasos, porque imagine, Paulo, 9 meses para uma iniciativa acontecer, houve uma luta bastante significativa, inclusive eu digo que até quase diária com a superintendente em Porto Alegre, numa comunicação direta pelo WhatsApp. E hoje nós estamos nas tratativas finais já de indicação de funcionários, capacitação desses funcionários, serão 2 servidores do município, uma titular e uma suplente, que irão atender a população. Então nós estamos já adaptando o espaço para que elas possam trabalhar e posteriormente o seu treinamento já para a reabertura, em que pese que o governo do estado é que demanda deste treinamento, porque nós temos uma conquista aqui em Lagoa Vermelha que não foi perdida, Paulo, que é a base digital para formalização da carteira de identidade. O que é isso? Lá naquele espaço, no local, você que vai fazer a sua carteira de identidade, você vai poder tirar a sua digital no formato digital. Ou seja, não vai precisar tirar as digitais em um documento, em um papel que vá para Porto Alegre e que demore aí de 40 dias, 45 dias para sua carteira de identidade. Isso não será a realidade em Lagoa Vermelha. Vamos permanecer com esse posto, como eles falam, com esse aparato de ferramentas que vão poder oferecer uma carteira de identidade digital em Lagoa Vermelha. Salvo engano, Paulo, após o pagamento da guia demoram no máximo de 15 a 20 dias. Então nós podemos aí diminuir em mais da metade do tempo a prestação desse serviço que é tão importante para a nossa comunidade. E também para aquelas questões relacionadas àquelas pessoas que buscam algum tipo de benefício, como foi o caso do auxílio emergencial, do benefício de prestação continuada, o acesso ao serviço, aos serviços do INSS, que voltam no dia 15 de setembro. Então as pessoas precisam do seu documento de identificação atualizado. Então essa demanda que está na nossa pauta, está na nossa discussão, para que nós possamos aí atender a população o mais rápido possível.
E para quando isso? Tem uma data assim mais específica, Lucas?
Nós temos uma expectativa, Paulo, em função de que nós estamos demandando agora somente do treinamento dessas 2 servidoras.
Está nessa dependência.
Exatamente. Então a Cacilda, que é a servidora do IGP responsável pela regional que Lagoa Vermelha está inserida, ela me informou já na semana passada que em meados de metade do dia 15 de setembro, agora, até o dia 15, será marcado esse treinamento que vai durar 5 dias. Então, posteriormente, o posto já vai estar aí de prontidão para bem atender a população. Então, não vamos criar uma expectativa, Paulo, mas depende hoje do treinamento dessas servidoras cedidas pelo município para que nós possamos voltar às atividades do GP.
O município banca a questão dos profissionais e mais algum custo ou não?
O município, na assinatura do convênio, então, teve que disponibilizar 2 servidores, um de caráter titular e outro de caráter suplente, e também disponibilizar a internet.
A internet.
Aos mesmos moldes que hoje se tem o posto do IP. Então, em frente ao posto do IP, vai continuar no mesmo local. Isso também gostaria de salientar, Paulo, aproveitar esta oportunidade. O que aconteceu? Esta negociação do local também é uma ordem do município. Uhum. Mas como já existe uma velha parceria juntamente com o Cine, com o FGTAS, ao qual agradeço também aqui o coordenador do Cine de Lagoa Vermelha, o seu Zilmar Bogoni, irá permanecer no mesmo local. Por que isso é tão importante? Porque já é um local de referência da população. Então aquele local já é específico para a demanda desse trabalho.
Ali não tem um aluguel?
Não, não tem aluguel, porque o prédio pertence ao estado, então nós,
aí é tranquilo,
exatamente, né? Nós quisemos aí manter essa tratativa, esta parceria com o governo do estado a respeito do local.
Por enquanto, quem precisa vai ter que buscar as cidades mais próximas, né?
Exatamente, Passo Fundo, salvo engano, atende dependendo da bandeira. Então, eu posso estar cometendo um equívoco aqui, mas como o Márcio Cosma, que é o servidor do IGP de Passo Fundo, ao qual nós mantemos sempre contato também, ele me passou o seguinte: que em Passo Fundo, o posto do IGP, quando a bandeira é vermelha, funciona nas terças e nas quintas. Então, se a bandeira for amarela ou laranja, funciona quarta, segunda, quarta e sexta.
Ele já está digitando aqui.
Ele já está digitando. Me corrija então, Márcio. Grande amigo, mandar um abraço para ele. Nos deu uma força muito grande.
É, talvez tenha um delayzinho em função de que certamente ele está pela internet e aí sim, demora um pouquinho mais. Mas ele já está dizendo muito bem colocado pelo nosso amigo Lucas. Estamos aqui em Passo Fundo. E aí ele vai digitando, depois a gente vai confirmando essa informação aqui.
Estamos bem alinhados, então.
É, com certeza. E em relação também a outros pontos importantes aí ligados à sua secretaria, agendamento para o atendimento no
Cadiúnico.
Cadiúnico, né? Cadiúnico.
Isso, já então passando a demanda agora para a Secretaria de Ação Social e Habitação, nós preocupados então com as aglomerações que aconteceram em função do cadastro único que foi da sua atualização, nós estamos organizando um formato de agendamento para os atendimentos do Cadiúnico. Então, a partir do dia 8, na próxima terça-feira, 8 de setembro, nós vamos atender somente pelo agendamento, através do telefone 3358-9134. Por que, Paulo? O que aconteceu agora nos últimos dias? O governo federal instituiu uma lei no dia 2 de abril deste ano. Essa lei é a lei número 13.983. E ela institui alguns regulamentos, alguns requisitos em função dos benefícios previdenciários, certo, e benefícios assistenciais. Então, muitas pessoas que buscam o CadÚnico é em função de quê? Para poder receber o BPC, que é o benefício de prestação continuada, que ele é, então, um direito de idosos acima de 65 anos. Perfeito. E também deficientes, que se encontram numa situação de vulnerabilidade. Então, nós, preocupados com essas situações, até porque o governo federal acabou encaminhando via mensagem para os usuários do Sistema Único de Assistência Social, uma mensagem dizendo da necessidade que estes atualizassem os seus dados junto ao Cadastro Único. Como já passei e expliquei aqui posteriormente, o Cadastro Único é um cadastro a nível nacional, ao qual as pessoas que têm uma situação financeira de até meio, uma renda per capita de até meio salário mínimo, tem direito a poder se inscrever, ou numa situação de miserabilidade. O que é isso? Que recebem superior ou igual a um quarto de salário mínimo. Então, essas pessoas elas têm direito a poder se inscrever no CadÚnico, no Cadastro Único. E quando as pessoas receberam essas mensagens, Paulo, houve certa preocupação.
Então, já dá corre-corre, né?
Exatamente, porque aí a pessoa quer resolver essa situação, tem medo de perder esse benefício, opa, né? Porque nós temos...
Ainda mais nesse tempo aí.
Exatamente, né? Nós temos um termo que usamos, que ele provém da Receita Federal, que é cair na malha fina. Uhum. Então, muitas pessoas, o que aconteceu? Ou por engano, ou por algum descuido, por algum desvio, pessoas que recebiam benefício previdenciário se inscreveram no auxílio emergencial. E o que o governo fez? Acabou reprocessando todos os benefícios previdenciários que o sistema constatou alguma irregularidade. Então, algumas pessoas receberam atrasado ou receberam menos, só que esse menos já era descontado o valor do auxílio emergencial. Então, o governo se precaveu nessa questão de poder distribuir a renda e algumas pessoas acabaram se inscrevendo de forma irregular e em duplicidade, porque nós temos uma regra clara na lei do auxílio emergencial que se a pessoa recebe algum tipo de benefício governamental, ela não teria direito e o principal requisito era a renda. Então, isso acabou gerando alguns transtornos para algumas pessoas que acabaram perdendo o seu benefício de prestação continuada, ou pelo cadastro estar irregular, desatualizado, excluído. Então, o que, que nós vamos fazer? Algumas pessoas estão buscando a atualização do Cadastro Único. Então, nós vamos promover esse agendamento a partir do dia 8 de setembro. Por que a partir do dia 8, Paulo? Porque agora, nesta semana, nós vamos passar por um processo de transição. Nós vamos avisando as pessoas que estão indo até a Secretaria de Ação Social e já comunicando que a partir da semana que vem vai ser por agendamento. Então, as pessoas serão recebidas naquele horário, podendo aí se resguardar do coronavírus e manter todas as peculiaridades de saúde que também na secretaria nós tivemos que nos adaptar. A exemplo aqui do rádio, nós colocamos uma divisória de acrílico, colocamos mais dispensers de álcool gel, os funcionários usam máscara. Então são todas essas iniciativas para resguardar a vida do cidadão, a vida do servidor e prestar um bom atendimento.
Certeza. Bom, só para concluir então aqui, o Márcio Cosma, que está sempre nos acompanhando, gostaria de agradecer o empenho do pessoal de Lagoa Vermelha por mais essa conquista em não deixar mais um serviço essencial fechar na cidade. Não vou citar nomes para não deixar alguém de fora, mas parabéns para todos, mandando um abraço aí e colocando que a sua explanação aí foi perfeita, é bem exatamente conforme relatado aí. Que bom então, né?
Que bom aí, nós tivemos para corroborar a fala, né, do amigo Márcio.
E ele está sempre aí muito disposto aí a dar esse suporte aí para a comunidade regional, né?
É um filho da terra,
amigo,
né?
É grande amigo que não deixa aí. Tá com o coração um pouco bate lá, um pouco bate aqui.
Brinquei com o Márcio até, Paulo, me permite agora. As ligações que nós fizemos para o superintendente do GP, para políticos, inclusive até para o vice-governador, que nós queríamos que o Márcio pudesse agregar ao GP de Lagoa Vermelha por ser filho da terra. Eu brinquei com ele, mas tia, tu nem sabe, o teu passe está valorizado.
Está valorizado, não vai ser tão fácil assim, não. Mas que bom, assim, né? A gente fica feliz quando os nossos conterrâneos aí, né, estão prestando um serviço bacana e contribuindo com esse processo. Bom, no mais, dando andamento lá às demandas da secretaria. Alguma outra novidade lá, Lucas?
Exatamente, dando andamento, né? Nós passamos aqui pelos microfones também falando do PAA, exato, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. E nos últimos dias também recebemos aquela doação do Sicredi, a qual agradeço novamente, 120 cestas básicas provenientes muito somente bom da agricultura familiar de Lagoa. Fizemos rapidamente essa distribuição com uma lista de pareceres daquelas pessoas que já têm o cadastro no CRAS, em função de que alguns alimentos eles estavam de caráter congelado, algumas frutas, alguns legumes. Então, uma equipe sensacional e gostaria de agradecer aqui a equipe técnica do CRAS, na pessoa da coordenadora Janair, aos amigos da Secretaria de Ação Social e também a Viviane lá no Lar do Idoso, porque ninguém faz nada sozinho e essa equipe é muito competente, muito dedicada e não tem hora e não tem dia para prestar um serviço para a nossa comunidade.
Por falar nisso, foi bom você tocar. Lá no Lar do Idoso, por enquanto, sem visita?
Sem visita. É. Nós estamos seguindo a orientação da Secretaria de Saúde do Governo do Estado, sim, a qual recebi algumas portarias, uhum, e também do Ministério da Saúde.
Mas isso daí dá uma segurança também para os nossos idosos lá.
Né? Exato. Como é um grupo de risco, Paulo, muito e nós já risco fizemos aí a testagem, e nós ficamos muito preocupados com eles. Então, o que acontece hoje? O funcionário, quando chega no lar, existe um protocolo. Ele vai trocar sua roupa, ele vai fazer a sua higiene pessoal para depois adentrar as instalações do Lar do Idoso para manter a saúde e a segurança dos nossos idosos
acolhidos. Zero casos.
Zero casos, graças a Deus.
São quantos idosos lá
nós
hoje?
Nós temos hoje 14 idosos acolhidos.
Casa lotada.
Casa lotada.
Não tem vaga para ninguém.
Algumas pessoas também me cobram, Paulo, obrigado pela oportunidade de falar. Não, mas eu preciso desse acolhimento, eu preciso ser referenciado. O que nós estamos fazendo? Nós estamos prestando atendimento através da assistente social, mas hoje o lar de idosos ele não comporta mais idosos. E aí a Viviane, que é a nossa enfermeira-chefe lá do lar, ela sempre fala para mim assim, Lucas, vamos tentar manter esse número para a gente não ficar adaptando pessoas. Né? Nós temos um trabalho de acolhimento, de referência, de cuidado e atenção, pois lá cada caso é um universo particular. Não. Então nós temos que respeitar esse contexto. As pessoas até ficam, mas como não tem caso, tem um lar novo? Infelizmente, ou felizmente, né, nós temos um lar de idosos já com 100 vagas, um lar de idosos lotado, e tem todas essas questões também que nós recebemos a orientação dos órgãos, não só municipal, estadual e federal, de que nós não acolhêssemos mais idosos.
Pois a gente já ouviu alguns pedidos, né? Se não teria condições de ampliar, ou quem sabe uma outra casa... Neste momento, inviável.
Neste momento, inviável, porque o que acontece, Paulo? Nós recebemos recursos de âmbito federal para manutenção desses espaços. Então, nós estamos buscando melhorar a nossa segurança, comprando álcool gel, luvas, máscaras, para atender os idosos. E o lar de idosos, como algumas pessoas já faziam as visitas anteriormente, mas essa pandemia vai passar, a saúde é muito frágil. Eles já estão com alguma questão de doença, fora as gripes rotineiras, né? Eles já têm algum quadro de doença da sua família, ou já entrou no lar com algum quadro de doença, algum quadro clínico de doença. Então, nós ficamos muito receosos, pois o coronavírus é um vírus forte, como nós estamos vendo nas notícias. E caso acometidos... por esse vírus, os idosos, eles fazem parte do grupo de risco e o risco é muito alto. Então, do nosso cuidado, a nossa atenção. Por isso, nós fizemos restrições de visitas, Paulo, restrições de acolhimentos, para que nós possamos aí preservar os nossos idosos.
Obrigado e um bom trabalho lá, viu, Lucas?
Muito obrigado, Paulo, pelo espaço. Obrigado ao Rudimar. Um grande abraço a toda a equipe de vocês e mais uma vez estamos aqui para bem atender a nossa comunidade e divulgar as nossas ações.
Secretário Municipal de Ação Social, Habitação e Desenvolvimento Econômico, Lucas Motta, falando sobre essas ponderações bem significativas aqui na nossa programação. Agora 8 horas e 48 minutos, 8 e 48. Sabe que só para comentar que eu estava conversando hoje pela parte da manhã com o De Geroni, fazer um elogio aí, todo especial para o pessoal da City Empreendimentos, né, seu Luiz Tramontini, o Fernando, toda a equipe lá. A gente aproveita aí esse período de pandemia para passear com a família pela cidade, até para ver como é que está a cidade. Que bela estrutura está sendo montada neste novo loteamento aí no bairro Oliveira, né? Coisa extraordinária, o asfalto já sendo colocado e a visibilidade daquele lugar ali é algo tremendo, né? Então, mandar um grande abraço para toda a equipe da City Empreendimentos. Seu Luiz, um grande abraço. Faz horas que não converso com o seu Luiz Tramontini, com o Fernando, até em função desta pandemia aí a gente acaba tendo um distanciamento natural aí dos amigos, né? Mas mandar os parabéns para eles aí e olha, quem tiver a oportunidade não deixe de conhecer, principalmente quem quer fazer um investimento, passar lá no loteamento da City Empreendimentos. Olha, fantástico mesmo a preocupação de cada detalhe de deixar aquele lugar que já é bonito ainda mais belo e aprazível. Vamos para o intervalo, voltamos já.
Saúde e bem-estar. Oferecimento Geomânica, medições de áreas urbanas e rurais. A Geomânica é empresa especializada em georreferenciamento. Executa medições urbanas e rurais. Informamos aos produtores rurais que o CAR não foi prorrogado e será exigido para procedimentos em bancos, cartórios, entre outros. Também é requisito para adesão ao PRA. Informe-se na Geomânica. Libório Pimentel 350, telefones 3358-2750 ou 99619-1981.
Saúde e bem-estar.
Agora, 10 para as 9, deixa eu trazer a participação do Dr. Lênio Trenhago aqui na programação. E o assunto para hoje, Dr. Lênio?
Bom dia, ouvintes. A etiologia, a origem do câncer de mama, é um processo complexo e envolve vários fatores, mas fundamentalmente está dividida em três fases. Iniciação. Envolve basicamente eventos genéticos ocasionados por fatores causadores de câncer, como, por exemplo, exposição a raio-x. Uma vez ocorrida a alteração genética, a mutação, todo o processo causador do câncer foi iniciado. Essas alterações genéticas é que irão positivar os testes genéticos tão importantes na conduta. Promoção. Nesta fase, passam a ser importantes a presença dos demais fatores de risco para o câncer de mama, pois sem eles, as alterações genéticas deixam de ser tão importantes. Não basta apenas a presença das alterações genéticas. Elas têm que serem estimuladas pelos demais fatores de risco para que cheguemos ao câncer de mama. É dos 10 anos até a primeira gravidez e depois, no período da perimenopausa, os períodos de maior risco para o progresso do processo que levará ao câncer, pela rápida proliferação das células, as multiplicações, na primeira, e pelas alterações hormonais, na segunda. Progressão. O desenvolvimento do câncer depende da agressividade do próprio câncer e das defesas da paciente. Quanto mais agressivo o tumor e mais baixa a resistência da paciente, mais rapidamente o câncer se desenvolve e com mais facilidade se alastra, produzindo as metástases. O contrário também é verdadeiro. Até amanhã, porque viver é bom, mas com mais vida.
Em tempos de pandemia, o que o mundo mais precisa é de amor e gente disposta a fazer o bem. Felizmente, exemplos não faltam. Nos hemocentros, heróis anônimos doam um pouco de si, do seu sangue, para fazer pulsar a vida nas veias de quem precisa. Doador, mais do que nunca, a sua solidariedade é necessária. Informe-se no hemocentro da sua cidade e saiba como doar em segurança. Seja solidário, doe sangue. Doar é um ato de amor. Ministério da Saúde e Governo Federal.
Magrão Agro, representante vence tudo. Assistência técnica e o maior estoque de peças originais da região. Completa linha de semeadoras para culturas de verão, inverno, plataformas para colheita de milho bocuda, classificadores de sementes, lâminas traseiras, frontais e guinchos Big Bang. Visite a Magrão Agro e conheça as vantagens que os produtos Vence Tudo oferecem. Ao lado da transportadora São Miguel, fone 3358-3895.
A Naturale, especialista em aveia e alimentos saudáveis, lançou a sua linha Supreme. Granola Supreme Origem, Supreme Zero Açúcar e Muslim Supreme, com ingredientes integrais, naturais, sementes de abóbora, pepitas de girassol, chips de coco queimado, frutas, castanhas deliciosamente enriquecidas com néctar de coco e açúcar de coco. Na versão Zero Açúcar, o dulçor vem da estévia. Tudo com sabor intenso e marcante da canela. Cada ingrediente foi pensado para proporcionar uma experiência de sabor supremo.
Música e informação. Você está na tua rádio.
Laboratório Tagliari realiza testes para diagnósticos do Covid-19. Testes de confiabilidade, com melhor desempenho no diagnóstico. Valores promocionais para grupos de pessoas, empresas e famílias. Desconto especial para testes sequenciais e confirmação da Covid. Não fique em dúvida. Teste já. Resultado em poucas horas após a coleta. Laboratório Tagliari. Excelência em análises clínicas. Fone Watts 3358-1411.
Sberci, autopeças e nova para melhor atender seus clientes. Agora você conta também com uma moderna máquina para troca de óleo de câmbio automático e geometria em 3D de última geração. No Sberci, você encontra pneus nacionais e importados, conserto de rodas, escapamentos automotivos, baterias, troca de óleo e filtros originais de cada montadora, peças multimarcas, higienização do sistema de ar-condicionado e outros. Sberci Autopeças, Benjamin Constant, fone 3358-1080.
Olhar para o mundo com a certeza.
No conforto da sua casa ou com a turma reunida com toda a segurança. Nós da Unopar temos o curso certo. Curso 100% online ou os cursos mais procurados no ano. Enfermagem, agronomia e educação física. Preços acessíveis e conteúdos interativos. Trilhe um caminho de sucesso completando seu currículo e realizando seus sonhos. Faça o vestibular sem sair de casa acessando unopar.br ou entre em contato pelo fone WhatsApp 3358-4985.
Elo Calçados e Rede Mundi na Semana do Brasil promovem uma grande promoção. Todas as mercadorias da loja com descontos de 20 a 50%. Isso mesmo, toda a linha de calçados das mais variadas marcas e modelos no masculino, feminino e infantil com até 50% de desconto. Aproveite mais essa super promoção. Elo Calçados e Rede Mundi na Semana do Brasil, calçando você e sua família o ano todo.
Tua Rádio.
Você está ouvindo Conectado, ligado na informação.
Certo, agora 3 minutos faltando para as 9 horas da manhã, 3 minutos faltando para as 9. Você acompanhando aí o nosso Conectado, ligado na informação. Lembrando que a gente